Então,
é mais 3 minutos.
Mais 3 minutos. Eu digo para essa casa que nós podemos ter duas posições em torno da pergunta, da indagação. Primeira, revogação pura e simples da Lei Ferrari. Ponto positivo, cria incentivo à adoção de novos arranjos verticais eficientes, possibilita a venda direta ao consumidor, as condutas poderão ser controladas pelo CAD, que hoje não podem ser. Eliminação da obrigatoriedade das convenções de marcas, possibilidade do surgimento de revendas multimarcas, intensificando a concorrência. Elimina a obrigatoriedade do índice de fidelidade, que a lei permite aqui, e nos Estados Unidos é ilegal. Abertura de mercado em pequenas localidades para competidores entrantes. Esta casa tem um projeto de lei que permite, por exemplo, que a montadora, quando o carro saia com o manual completo das autopeças. E todos os pequenos empreendedores poderão também desenvolver esse mercado. Eu tive um carro, quando eu era estudante ainda na Inglaterra, eu recebia o manual. E quando tinha problema, eu ia lá na oficina e verificava as peças. Isso facilita o mercado para pequenos investidores. É claro, e se não for a revogação total, pode ser uma meia-boca, uma meia-sola? Pode. Mas não funciona. Por que não funciona? A meia-sola significa alguns pontos, a revogação de alguns pontos, por exemplo, isentar a lei, a aplicação da lei para localidades abaixo de 500 mil. Porque de 500 mil pessoas, a população abaixo de 500 mil habitantes. Revogação dos artigos 18 e 19, que trata das convenções, etc, etc. Então, existem duas saídas, ao meu ver. Ou a revogação total ou a revogação parcial. Não acredito na revogação parcial, porque não existe um órgão regulador para controlar a aplicação e o impacto da lei. Muito obrigado por essa oportunidade e fico à disposição desta casa para maiores informações.
Obrigado, doutor Antônio Carlos. Se me permitem os outros senadores, eu tinha uma dúvida jurídica aqui que gostaria que o procurador pudesse me satisfazer a curiosidade. Vossa Excelência afirma que as convenções de marca permitidas pela Lei Ferrari se contrapõem à criminalização prevista na Lei do Consumidor, que impede a formação de cartéis. Eu perguntaria, a Lei Ferrari estaria acima da Lei do Consumidor no sentido de permitir algo que é proibido e que é criminalizado no país, do ponto de vista legal?
Então, o que é que diz a regra no direito? A especial se aplica sobre, prepondera, não é? Em face da geral. A lei do consumidor é a geral, não é? Então, Vossa Excelência está me dando mais uma razão para acabar com essa lei.
Obrigado, senhor Antônio Carlos. Tenho o prazer de passar a palavra agora ao senhor Luiz Carlos Mandelli, conselheiro do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, Sindipes, que, querida senadora Anamélia, é um setor altamente contratante de mão de obra e que tem sofrido com as permissões que nós damos à importação injusta de equipamentos e peças do mundo asiático. É um setor que, no meu entendimento, deveria ser mais protegido pelo governo contra as importações abusivas, com dumping, com preços absurdos praticados por países que pagam, às vezes, 40 dólares por mês de salário e que nós deveríamos ter barreiras aqui no país para impedir. E o resultado disso, senhora autora do requerimento, é que nós vemos aqui, pelo gráfico apresentado, que com a medida dos anos, nós temos aumentado nossas importações e criado cada vez mais um déficit cambial entre as nossas importações e as nossas exportações. Com a palavra, o representante do Sindipes.
Prezado senador Lobão Filho, prezados senadores, muito obrigado pela oportunidade. A sua introdução, na verdade, já me anima, porque a sua introdução tem tudo a ver com a minha conclusão dessa breve exposição. O Sindipes, através da sua área técnica, fez um pequeno estudo mostrando, nas médias, como se comportam os custos de carros no Brasil. Dá para ver lá em cima, na estrutura do valor do veículo, que o custo de carro no Brasil, 58% são realmente custos de produção, custos de produção inclui matéria-prima, inclui logística, inclui mão de obra, inclui, enfim, todos os custos de produção. 10% são margens de lucro e 32% são impostos. Na média, a estrutura de carros no mundo é de 79% são custos de produção. E 5% são margens de lucro e 16% são impostos. Portanto, cabe toda a razão à colocação do nosso subprocurador da República de que há gordura, sim, sem dúvida há gordura nas margens de lucro das montadoras no Brasil. Nós fizemos uma análise um pouco aqui no lado direito sobre impostos e margem de lucro, onde vemos que no Brasil, como falei, 32 impostos, 10 margens, 58 custos de produção. No mundo e nos Estados Unidos, particularmente, para não repetir, apenas 3% de lucro, de 6 a 9, dependendo do estado, o imposto, e 88 a 91% custos de produção. Depois, se puderem passar para outra página, por favor, há uma comparação muito, muito efetiva sobre um veículo que é produzido em várias geografias, o Toyota Corolla, que no Brasil custa em média 75 mil, e em todos os outros países, África do Sul, Alemanha, Índia, França, Argentina, Inglaterra, Chile, Coreia, México, China, Japão e Estados Unidos, custa muito menos. A média da amostra nos outros países é de 45 mil, quer dizer, nós estamos um pouco menos da metade, um pouco mais da metade do preço do que custa esse veículo no Brasil. Realmente, eu acho que esse gráfico por si só justifica essa audiência pública e justifica essa preocupação do Senado. Se olharmos a talvez, eu acho que cabe essa pergunta, será que as autopeças brasileiras são responsáveis por isso? E nós aqui fizemos um estudo da margem líquida de lucro das empresas de autopeças, separamos em empresas de capital fechado, às quais nós, no Sindipeças, temos acesso pelas nossas pesquisas, e as informações públicas das empresas listadas em Bolsa. E dá para ver perfeitamente que as margens de lucro das empresas de capital aberto estão na média mundial. E as empresas fechadas, as empresas pequenas, estão com margens muito menores. Cabe também aqui um comentário sobre a colocação feita pelo subprocurador da República sobre concentração. O nosso setor também, procurador, se concentrou ao longo do tempo. Nós temos no Sindipeças aproximadamente 500 associados, mas 35 empresas ou grupos representam 70% do faturamento. Então, é uma concentração brutal, motivada também por uma regulamentação que impede algum acesso a poder fazer peças de manutenção também. De forma que lhe assisto inteira razão com respeito ao comentário de concentração. Nós escolhemos alguns fabricantes para estimar encargos trabalhistas e tributos escondidos nos componentes. Mas, na verdade, vimos que as diferenças entre as empresas, entre uma e outra, dependendo do tipo de autopeça, são grandes, mas que, de um modo geral, o nosso setor tem 22% de custos de mão de obra. Nesse quesito, cabe também fazer o registro, que eu reputo extremamente importante, que o nosso setor chegou a ter 260 mil empregados. Esse ano, nós perdemos 14 mil empregos. Então, cabe razão à colocação do senador Lobão Filho. Esse ano, 14 mil empregos foram perdidos no setor brasileiro de autopeças, em função do gráfico que vem a seguir, da predominância das importações de autopeças. Na nossa estrutura de custos de produção, em verde aparecem outros preços, em vermelho mão de obra, a gente vê um acréscimo ao longo dos anos na componente mão de obra, e esse acréscimo é devido ao que todos nós sabemos, aos acréscimos salariais, às negociações salariais, o fator trabalho está sendo mais valorizado no Brasil, e nós, na verdade, não nos insurgimos contra isso. Achamos que isso, na verdade, nos gera o próprio mercado no segundo momento. A nossa preocupação, e aqui eu pediria o novo quadro seguinte, por favor, está nesse quadro, que infelizmente ali aparece pequenininho. Até o ano de 2007, o Brasil era exportador líquido de autopeças. Nós víamos, produtos, autopeças brasileiras em todos os lugares do mundo. Eu mesmo viajo, vou todos os anos a praticamente todas as feiras de autopeças do mundo. A gente via uma presença brasileira muito forte. De 2008 para cá, com a permissividade de importações, o que aconteceu? Nós saímos de um balanço positivo de quase 2 bilhões de dólares em 2006 e esse ano vamos fechar com 6,6 bilhões de dólares negativos na balança comercial do setor de autopeças. E eu faço aqui, de novo, me identificado com o procurador Antônio Carlos, as importações de peças não reduziram o preço dos veículos. Ao contrário do que as montadoras nos dizem, não estou comprando do produtor brasileiro porque as autopeças brasileiras são mais caras, e eu concordo, são mesmo pela nossa estrutura de custo, pela nossa estrutura de mão de obra, mas o consumidor não se beneficiou em nenhum momento dessa redução. O que essa importação causou foi o fechamento de postos de trabalho nas autopeças. Esse ano nós vamos ter um faturamento líquido do setor de autopeças 12% menor do que no outro ano. Então é uma situação extremamente, eu diria até ridícula. Todos veem os jornais manchetearem que o PIB brasileiro está crescendo em função da indústria de automóveis e nós, do setor de autopeças, não participamos disso. Historicamente, eu quero fazer esse registro, quando a indústria automobilística do Brasil foi implantada na década de 50, foi feita uma política industrial voltada principalmente para o setor de autopeças, porque a lógica era que se tivéssemos um setor de autopeças forte, teríamos montadoras fortes. Essa ideia mudou, o protagonismo do setor de autopeças desapareceu, cria-se agora, como a doutora Margareth falou, um inovar alto, mas o que faz falta, de fato, é um inovar peças, porque o inovar alto, em que pese toda a boa vontade do governo, ele não contempla claramente um índice de nacionalização de peças. Ele ainda não remove totalmente da legislação o critério de considerar como nacional a propaganda, as despesas gerais, o lucro, tudo isso é nacionalizado na fórmula vigente. Não houve uma modificação clara desta fórmula. Eu não vi, e li várias vezes no Novo Alto, eu não sei qual é o índice de nacionalização que nós que nós precisamos. Sabemos que, pela nossa conta, pode ser que isso deve... Aí eu concordo com ela, isso vai melhorar. Na nossa conta, vai melhorar em 2016. Em 2016, nós vamos estar quebrados. Para nós, não há nenhuma justificativa para que, junto com o Inovar Alto, não tenha saído um mecanismo de rastreabilidade, porque o mecanismo de rastreabilidade já existe. As normas ISO, as normas TS, normas pelas quais a empresa trabalha, as empresas de autopeças trabalham, já contém um normativo que estabelece aonde cada peça é produzida, inclusive com detalhe de fábrica. Portanto, a rastreabilidade, a meu juízo, deveria estar em vigor juntamente com no início do programa e não prometida para data posterior. Porque hoje nós temos esta incerteza. Nós não sabemos. Sabemos que a intenção do Ministério é a melhor possível, estamos participando disso, mas gostaríamos que isso fosse acelerado, porque, como eu disse, o setor está perdendo empregos e perdendo renda. Consequentemente, a nossa capacidade de investimento tem diminuído e a nossa capacidade futura de dar respostas está desaparecendo. O quadro abaixo, número 6, mostra que nós deveríamos estar investindo 1,8 bilhões de dólares em 2013, mas não temos conseguido acompanhar esses investimentos justamente porque temos em cima de nós a concorrência das peças asiáticas e europeias, até do modo geral. E, por fim, problemas na competitividade da indústria de autopeças, nós botamos a tributação excessiva na cadeia, uma baixa produtividade, insegurança jurídica por burocracia, baixo investimento em pesquisa, queda de compras locais, que talvez seja um dos mais importantes. E eu gostaria de encerrar essa apresentação dizendo que nós fabricantes de autopeças, gostaríamos de voltar a poder apresentar um desempenho positivo, ao contrário do que temos apresentado nos últimos anos, e para isso nós contamos e imaginamos que o Ministério do Desenvolvimento, através das suas políticas, rapidamente atue no sentido de proteger o setor, não no sentido puro e simples de proteção, mas que nos seja dada igualdade de competição, porque aí nós saberemos dar a resposta.
Obrigado, doutor Luiz Carlos Mandelli. A doutora Margarete Maria Gandini gostaria de fazer a réplica em relação à citação que foi feita em relação ao Ministério do Desenvolvimento e do Comércio. E eu passo a palavra a ela antes de passar ao jornalista Joel Silveira. Com a palavra, a senhora Margarete.
Tá. Obrigada. Na verdade, não é uma réplica, né, Mandelli, que vocês estão participando junto com a gente. Eu acho que na hora que eu fiz a explicação sobre a parte de adensamento da cadeia produtiva montante, eu não fui clara o suficiente. Tá? Na questão do conteúdo local, o programa ele representa um avanço bastante importante em relação ao que está posto tanto nas medidas atualmente em vigor para conteúdo local e também nos acordos comerciais. Que no que tange a conteúdo local, normalmente o que se tem é o cálculo do conteúdo local por diferença. Você pega o valor do carro e desconta menos o que é importado. E aí você tem um percentual de conteúdo local. Aí todos os intangíveis que o Mandelli colocou, que são os custos indiretos, publicidade, margem, isso tudo entra como se fosse conteúdo local. Tá? O programa que está agora colocado, Inovar Alto, é diferente. Tá? Ele não parte do total, é simplesmente o conteúdo de peças compradas no país, e destas peças compradas no país, se desconta o que tem de conteúdo importado. Então, é o que a gente chama conteúdo líquido ou peça sobre peça. Tá? Não vai ser por diferença. Então, todos aqueles custos indiretos, margem, isso não vai entrar no cálculo de conteúdo local. É simplesmente aquisição de peças no país menos o conteúdo importado que tem nesses sistemas nessas peças, componentes importados. Esse é um ponto importante. Tá? Rastreabilidade. O Mandelli colocou muito bem que quando foi lançado e vai começar agora em janeiro, a rastreabilidade ainda não estará pronto, o sistema de rastreabilidade. Como eu falei, são as compras locais descontado e importado. Nós estamos, no momento, fazendo a modelagem dessa rastreabilidade para a implantação do sistema. Essa rastreabilidade, essa modelagem, ela deve estar pronta em fevereiro mesmo, porque nós teremos as habilitações definitivas que serão assinadas em março para vigorar a partir de 1º de abril. E aí, quando as montadoras assinarem esses termos de compromisso, a modelagem já tem que estar pronta. Então, até o final de fevereiro, o sistema de rastreabilidade, a modelagem dele estará pronto, tá, Mandelli? Realmente houve um pequeno delay aí. E na parte de peças, autopeças, algo que eu falei só rapidamente, algo que eu falei ontem no Sindipeças. O Sindipeças e os fabricantes estão trabalhando junto com a gente no âmbito do Conselho de Competitividade Automotivo no desenho de medidas. Tá? Obrigada pela atenção.
Obrigado, senhora Margarete. Com a palavra, jornalista Joel Silveira Leite. 10 minutos para você,
senhor. Alô.